A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que marcou encontro com a Velocidade, seja muito bem-vindo à edição 518 do Café com Velocidade, um dos podcasts mais tradicionais do Brasil, não só de automobilismo, mas em todo o seu contexto. Afinal de contas, estamos aí há quase 10 anos fazendo um programa sempre de qualidade, pensando em você, ouvinte, que gosta, que ama, que adora automobilismo. Bom, essa edição, antes de mais nada, está saindo um pouco mais tarde essa semana, devido a alguns problemas de agenda, problemas de saúde, ausências, enfim, algumas coisinhas que estão acontecendo com os participantes durante esses últimos dias. Eu, Thiago Santa Rosa, estou aqui no programa fazendo a ancoragem nessa edição, porque Thiago Raposo está meio doente, está, além de tudo, atarefado, mas ele não está longe, não, ele está aqui. Então seja muito bem-vindo, Thiago Raposo. As pessoas vão estranhar um pouco sua voz, mas ainda bem que você conseguiu participar dessa edição.
Muito obrigado, Thiago Santa Rosa. Olá a todos, ouvintes do Café com Velocidade. Realmente uma semana atípica, né? Programa geralmente gravado na segunda-feira, terça-feira já disponibilizado para download. Essa semana, o Dia dos Namorados, você esqueceu de citar o Dia dos Namorados, né? Que quebrou a perna de quase todo mundo na segunda-feira. Diogo Gomes, um cara romântico que é, foi fazer uma surpresa para a namorada e tudo mais. Então, o Dia dos Namorados já quebrou um pouquinho a perna da galera. E a gravação acabou saindo, né? Estamos gravando aqui numa quarta-feira, o programa deve ir ao ar na quinta. Cheio de categorias, né? Cheio de coisas interessantes, o pessoal esperando o programa. Então, realmente, uma bagunça, né? A questão do trabalho também, pegando para todo mundo. O Campos não conseguiu estar aqui, né? Na segunda-feira ele estaria, mas não deu certo e não conseguiu estar nos outros dias. Mas é isso, como você falou, né? Estamos aí há quase 10 anos, né? Isso acontece também, né? Nas melhores famílias. A gente espera a semana que vem estar aí reestabelecido.
Exatamente, restabelecido e com um time completo. E como vocês já perceberam, também está aqui Diogo Gomes. Esse sim, vamos dizer, um participante quase que 100% ativo em todas as edições do Café com Velocidade, do Cafeteria, e que hoje vai fazer, nessa introdução, um breve resumo do que o ouvinte estará para ouvir na próxima uma hora, duas, três horas, enfim, depende do que o ouvinte vai querer ouvir, né, Diogo? Porque todas as categorias que entram no programa principal tiveram rodada nesse último final de semana.
Exatamente, Thiago Santa Rosa. Final de semana extremamente movimentado, né? Extremamente atribulado. Não conta aí o Dia dos Namorados. Esse foi um feriado que só serviu para o Raposo. Para mim, infelizmente, não. Mas, enfim, alguns problemas que já foram explicados e por isso a gente tem algumas falhas e perdão a todos pelo atraso. Mas final de semana movimentado. Todas as 5 categorias tratadas aqui no programa principal estiveram em ação. Algumas corridas mais animadas, a MotoGP, por exemplo, Fórmula 1, eu gostei, particularmente gostei bastante, não sei a opinião de vocês, mas algumas outras mais, vamos dizer, complicadas, como a corrida da Indy, vai gerar um belo debate, sem dúvidas. Fórmula E, não tão animada assim, Stock Car também não, mas enfim, tem alguns pontos aí, mas o importante é que tivemos várias corridas e alguns pontos importantes aí para serem discutidos, que serão discutidos a partir de agora.
Com certeza, Diogo Gomes, e claro, sempre deixo aqui alguns recadinhos para iniciar o programa. Um deles é o nosso programa de apoiadores, é o apoia.se/cafecomvelocidade, onde você, ouvinte, pode ajudar o programa fazendo uma doação ou de qualquer quantia. Na verdade, nem é uma doação, porque o programa de apoiador, você passa a ser dono do programa, um pouco dono do programa. Você se sente dono, porque a cada meta atingida, nós damos alguma coisa em troca, em melhorias do programa, né? Já temos uma estrutura legal aqui para armazenar todas as edições do passado, as edições que vêm, melhorar a infraestrutura técnica do programa, por mais que nessa semana tivemos aí alguns problemas que juntaram com os outros de agenda e tudo mais, mas a coisa tende a se estabelecer cada vez mais conforme o apoio de vocês, e ele tem sido de grande valia. Então um abraço a todos os apoiadores. Hoje eu não vou mencionar o nome de um por um, mas a lista está lá no site. Quem quiser ver no apoia.se/cafecomvelocidade, tem lá tudo, todos os detalhes, como participar. Pode contribuir com qualquer valor, vai da disponibilidade de vocês, mas tenham certeza, esse dinheiro vai ser usado para a melhoria desse programa, que faz a cabeça de muita gente. Muita gente, como por exemplo o Matheus Ferreira. Matheus Ferreira mandou um e-mail grande aqui a respeito do programa anterior. Matheus, muito obrigado.
É o famoso Matheus da Arte Color Gráfica.
Exatamente. Ele gosta de mandar que é da arte, porque aí as pessoas falam o nome da onde ele trabalha, e aí ele tem o seu momento merchan, tudo. Momento merchan
que já... Trabalhar, deve ser dono, rapaz.
É, mas é, ele, trabalha. Isso aí já foi pensado. O dono também trabalha. Veja Thiago
Raposo. É o que mais trabalha.
Veja Thiago Raposo essa semana trabalhando. Ele é dono. Ele é dono aí de tudo que ele faz, mas ele tá trabalhando até 4, 5 horas da manhã, enfim. Isso acontece. É a mesma coisa com o Matheus, que mandou um belo e-mail. Nós lemos aqui tudo sobre questões da audiência, sobre algumas coisas explicando a respeito sobre esse detalhe. Não vamos entrar no item por item do e-mail, Matheus, perdoe a gente nesse quesito, por conta desse problema de agenda que tivemos essa semana. Então já é uma outra desculpa que a gente já pede aqui para iniciar esse programa. Mas não deixem de comentar, sempre que possível faremos uma rodada a respeito sobre os programas anteriores. Rapidamente, só tem três elementos aqui. Diogo Gomes, você tem um minuto para pensar a corrida clássica da semana que vem. E lembrando, a corrida clássica é de qualquer uma das etapas da Fórmula 1 que não são comentadas ao longo do ano, haja visto que a próxima prova é Baku. Então nós precisamos escolher qual que é a próxima corrida clássica. Então pensa aí num país que já está fora aí do calendário, pode ser até um que esteja voltando, não mencionando...
Se você quiser, Rosa, só te cortando para dar uma sugestão, como a gente está muito em cima da hora, a gente precisa indicar rapidamente qual que é. A gente fez isso na Rússia, né, pouco tempo atrás, e a gente de repente poderia pegar o segundo lugar de lá, se vocês concordarem, porque nem entra em votação, quebrando o protocolo.
E quem foi o segundo lugar, Thiago Raposo? Você que é um homem preparado, deve ter essa informação na ponta da língua.
Estou exatamente abrindo aqui as minhas planilhas pra te dar essa resposta.
Então, Diogo, mas... guarde seu e-mail, guarde seu palpite aí, porque você vai utilizar
em outro... O palpite que eu não tinha.
Você vai utilizar em outro momento do ano, com certeza nós vamos ter essa opção. E só explicando pro ouvinte, Corrida Clássica é aquele bloco do programa que nós falamos de corridas do passado, seguindo o calendário da Fórmula 1, do ano vigente. Então, na última corrida clássica falamos de Canadá, tivemos aí um programa falando do ano de 1995. A próxima etapa seria Baku, e Baku só teve uma etapa, que foi a corrida do ano passado. Então, para abrir o leque, possibilidades de outras corridas clássicas serem mencionadas e serem analisadas por vocês e pela gente que também acaba assistindo, nós abrimos essa oportunidade de falar, por exemplo, de França, África do Sul,
já tenho a resposta.
Alguns, México, enfim. Qual é a corrida clássica que nós vamos falar no próximo programa, Thiago Raposo?
Então, lá na Rússia, né, com 50% dos votos, ganhou, que seria a França 1979, que já foi feito o programa e tudo mais. E na segunda posição ficou África do Sul 1993.
Então vamos falar da prova no circuito de Kyalami. Pronunciei corretamente, Diogo Gomes? Você que é um assíduo historiador dos locais onde acontecem as corridas. Não, o Diogo Gomes não lembra agora. Mas Kyalami, se não me engano, circuito na África do Sul, 1993 é o ano.
África do Sul, só Kyalami, né? Eu não lembro de outro circuito lá.
Pois é. Mas tivemos prova lá, é isso que importa. Vamos falar dessa corrida, então já vamos procurar o link, colocar no grupo do WhatsApp, no Facebook. Grupo do WhatsApp, para quem não sabe, mande e-mail para aquele e-mail que Diogo Gomes sempre fala, que ele sempre lembra, que é...
É o cafécomvelocidade@gmail.com. Super e-mail.
Muito bem.
Esse aí não sai mais nunca na cabeça. Não esqueça também hoje.
Então, o WhatsApp, esse final de semana vai estar agitado, o próximo final de semana, aliás, de corridas, para você que está ouvindo essa edição na semana que ele foi publicado, vai ter 24 horas de Le Mans, só isso. Então vai ter muita gente virando a noite, comentando a corrida, é legal participar lá. Além disso, temos o grupo do Facebook, temos a nossa página, enfim, tudo isso, como de costume, para fazer o Café com Velocidade dessa semana. Bom, já vamos começar falando de Fórmula 1 direto, pois tivemos GP do Canadá e muita coisa para ser comentada. Então vamos com a vinheta. E vamos tratar agora da Fórmula 1, GP do Canadá, Diogo Gomes, você já falou que gostou da prova. Eu fiquei pensando aqui, antes de colocar alguma questão a respeito, o que, que especialmente você gostou da prova do Canadá? Porque durante a corrida eu vi alguns comentários dizendo que a prova não tinha disputa pela liderança, que estava meio chata. O que, que você viu de diferente disso?
Eu vi uma super briga na frente. Não briga exatamente pela primeira colocação, mas uma briga de um Vettel tentando se recuperar igual um louco para não perder posições no campeonato, ou não perder pontos no campeonato, melhor, não grande escala de pontos. Não foi uma briga de fato pela primeira colocação, é verdade, o Hamilton foi soberano, a Mercedes como um todo foi soberana, né? Inclusive com o Bottas na segunda colocação, uma segunda colocação fácil também, eu diria. Mas até nessas corridas que nós não tivemos briga entre Ferrari e Mercedes o tempo inteiro na frente, a gente teve uma disputa por trás de campeonato acontecendo. Mas foi esse meu ponto principal da corrida. A recuperação do Vettel realmente foi muito bonita, mas, por exemplo, as Force Indias brigando foi algo maravilhoso, cara. Eu achei aquilo incrível. Não exatamente tem ordem ou não tem ordem, mas eles em si, na pista, brigando, o Pérez, o piloto super estabelecido, extremamente aplaudido, porque tem que ser aplaudido, e o Ocon chegou ontem, a gente pode dizer, já enfrentando ele dessa maneira. Isso foi muito incrível. A maneira como tudo isso funcionou, essa relação entre a Force India. Nós tivemos vários abandonos na prova, né? Verstappen, alguns pilotos também tendo problemas e acabando caindo lá para trás, o próprio Sainz, que pontua regularmente, o Grosjean também teve problemas, inclusive com o próprio Sainz. Então, abriu espaço para alguns resultados diferentes, a gente teve Stroll pontuando, enfim, tem muita coisa que a gente vai tratar aqui ponto a ponto, mas eu vejo a corrida como uma corrida movimentada, como uma corrida interessante, com diversas ultrapassagens. Eu particularmente gostei da corrida.
Sabe quem gostou da corrida também, Thiago Raposo? O Cássio Alexandre. Aí você vai falar, quem é Cássio Alexandre? Ele explica. Boa noite a todos.
Quem é Cássio Alexandre?
Meu nome é Cássio e sou ouvinte há um bom tempo. uns 3 anos, mas nunca parei para escrever para vocês, pois não tenho muito o que acrescentar. Não que hoje eu tenha, mas aproveitando que o Thiago Santa Rosa foi correr de kart com Os Carteiro, que é o nome do campeonato que eu fui convidado a participar no último final de semana, vou devolver a gentileza e escrever pela primeira vez. E aí ele manda as questões. Então, antes de mais nada, Cássio, valeu, obrigado aí pelo desprendimento e faça que nem o Cássio, participem do programa. E já que ele tem muita coisa a comentar, Thiago Raposo, eu vou olhar aqui o primeiro item. Vai ser a pergunta 4 dele. Olha só. Vettel e Hamilton mostraram que estão no nível mais alto que o restante do grid. Se o Alonso tivesse um carro, seria magnífico ver os três brigando pelo título. Mas fica para a próxima. Não duvido ele sair da McLaren ano que vem e o motor Honda passar a andar bem. Eu digo isso porque acho que chegou ao limite da relação McLaren e Honda esse final de semana. Foi o mais trágico possível.
Então, eu não sei até que ponto que é verdade, porque o Rosa diz muita mentira, mas ele disse uma verdade no início do programa sobre a correria que anda a minha vida nas últimas semanas. Provavelmente essa é a última semana tão atribulada assim, semana que vem as coisas tendem a voltar ao normal. Mas parece que eu vi em algum lugar que a Mercedes rompe com a Honda, e a McLaren rompe com a Honda e vai vir de Mercedes. Eu não sei até que ponto isso está confirmado, até que ponto isso é verdade.
Não, não é confirmado ainda, né? O Daily Mail e alguns outros jornais ingleses, vamos colocar fortes, nesse momento o Thiago Santa Rosa se retorce, eles se informaram, né? Saiu na Sky Sports, inclusive Sky Sports F1, né, inglesa, o comentarista afirmando categoricamente, a decisão está tomada, só falta anunciar. Então, são fontes importantes, vamos colocar dessa maneira, mas comentário oficial nem da Honda, nem da McLaren, nem da Mercedes. A Mercedes, o comentário mais importante dessas partes que eu vi até agora foi da Mercedes, o Toto falando que, em respeito à Honda, não iria comentar nada. Isso pra mim já diz muita coisa, mas, enfim, oficial de fato não, ainda não.
É, com certeza seria, tende a ser, né, um grande pulo, porque foi uma junção de completa decepção, né? Quando anunciaram, todo mundo, já correram, né, os pessoal que ama falar do passado e tudo mais, McLaren, Honda, do Senna e tudo mais, assim como fizeram com a Williams Renault algum tempo atrás também, que foi outro exemplo de fracasso aí, que não deu muito certo. Então, com certeza, sair da Honda é um pulo, né? Pegar uma Mercedes, por mais que a Mercedes não esteja tão mais à frente como esteve no início da era turbo, né? Com certeza é um salto. Vamos ver se o Alonso permanece por lá, né? Porque tem aquele boato dele pra Renault. E como ele é o mestre de fazer a jogada errada, né? De fazer a movimentação errada. Vamos ver o que acontece. Mas com certeza, tê-lo aí nessa briga. Eu adicionaria o Verstappen também. Que manobra do Verstappen na primeira curva na largada. O moleque é sensacional. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Às vezes chama ele de gênio, às vezes chama ele de burro. Mais ou menos pelas mesmas coisas que ele faz. Meio que os profetas do acontecido, né? Mas eu bato muita palma pelo arrojo, pela vontade que ele tem. Pena que o motor deixou ele na mão dessa vez. Mas eu coloco ele ali quase, quase perto de Vettel e Hamilton. Obviamente que Vettel e Hamilton tem todos os títulos já e tal na carreira para comprovar a qualidade e tudo mais. Mas em questão de momento, eu não descarto o Verstappen, não.
Sem dúvida, Thiago. E aí, a questão Alonso e a questão McLaren que eu quis levantar é porque o Cássio fez algumas perguntas que outros ouvintes também fizeram, mas ele levantou essa questãozinha que é importante até por conta de tudo que se desdobrou. O Diogo falou que eu ia me retorcer porque Daily Mail é um jornal com um tom sensacionalista e eu já havia mencionado isso em alguns grupos de discussão a respeito disso. Eu não compro tudo que eles colocam, mas logo em seguida a Sky Sports também deu a informação. E aí já é um pessoal que trata um pouco diferente a categoria, trata um pouco diferente até essa questão de notícias, não é um simples boato, vamos dizer assim, eles apuram tudo mais, E tem mais, eles transmitem a categoria. Então, uma informação dessas tem um peso diferente para eles. E se eles começam a republicar, é porque tem alguma coisa. Bom, o Cássio ainda termina assim. Agradeço o trabalho de vocês, me fazem companhia ajudando a executar tarefas triviais e relativamente chatas, como lavar louça, lavar quintal, filas gerais, etc., semanalmente. Tá aí, o Cássio é um exemplo daquele ouvinte que, quando tem um tempinho, vai lá e ouve o programa, não importa qual atividade ele esteja fazendo. Então, de novo, um abraço a ele que fala daqui, que ouve a gente comentando a respeito de Fórmula 2, GP3, Stock Car, e ainda menciona, antes ele só assistia a Fórmula 1, então o programa auxiliou ele a...
Isso é a melhor coisa que eu posso ouvir de um ouvinte.
Abrir mundos, Thiago Raposo, auxiliou a ele a abrir mundos. Por sinal, em questão de abrir mundos, o Gabriel Felipe... Ele menciona aqui um ponto que não foi ao ar na TV, foi ao ar no rádio e que é interessante. Primeiro ponto, em entrevista a Juliane Serrazoli no fim da corrida pela Rádio Band News, o Vettel disse que a equipe não viu que a asa estava tão danificada, sendo que não sei vocês, mas para mim estava escancaradíssimo durante o safety car que a Ferrari tinha que parar o Match 5, né? Ele chama de o carro do Vettel de Match 5 porque adorava Speed Racer. E aí ele até pergunta, direcionando para o Fábio Campos, que não está presente, se a Ferrari marcou bobeira ou não. Eu não sei se marcar bobeira é o termo, Diogo Gomes, mas com certeza foi esse o fato que decidiu a corrida em favor do Hamilton, né? Essa largada maravilhosa do Verstappen, um acidente de corrida, na minha visão, o toque com o Vettel, mas que fez com que o Hamilton não tivesse um rival à altura para competir com ele. Ou será que o Hamilton não teria um rival à altura de qualquer jeito?
Eu tendo aí para essa segunda opção. Eu acho que mesmo com o Vettel na corrida, o Hamilton conseguiria sumir, até porque a gente sabe o incrível, incrível, incrível história que ele tem aí nesse circuito. Mas, na certa, o Vettel estaria mais próximo ali, e não, enfim, fazer uma corrida incrível de recuperação para terminar na quarta colocação. O lance do Verstappen, para mim, totalmente de corrida, inclusive, enfim, tem que parabenizar o cara, movimento lindíssimo. E sobre a Ferrari, que é enfim, o ponto principal da pergunta dele. Realmente, você tem um toque, a asa ela não fica totalmente solta, né, naquela parte dianteira ali, não fica totalmente solta, e aí ele disse que a equipe, através de telemetria, não consegue captar, ele me referiu ao Vettel, no caso, disse que a equipe não consegue exatamente captar porque estava tão solta, porque logo em seguida, logo após o toque, já havia um safety car, né? Até porque o acidente do Sainz com o Grosjean foi na primeira volta, inclusive, na abertura da primeira volta. Então, atrás do safety car, não dava para captar em termos de telemetria, exatamente o dano e tal, e aí na hora da relargada, que é quando o pedaço some, quando ele acelera e o pedaço voa, e aí que eles foram ver o tamanho do dano, seguraram ele algumas voltas na pista, mas não tinha como, e tiveram que chamar ele aí. Talvez um camera on board, alguma coisa assim, pudesse dar uma noção melhor, mas o piloto obviamente não consegue ver. Até aquele ponto a asa ainda estava ali, né? A menos que tenha soltado o ponto ali, ele não teria como sentir nesse ponto, até porque estava em velocidade baixa, citando mais uma vez. A equipe, por essas questões, não estava, também não conseguia pegar em termos de telemetria. Então, confesso para você que se no olhômetro, não sei se no olhômetro dava para eles determinarem se realmente precisava trocar ou não, ou se eles têm um acesso tão fácil assim a essas câmeras e tudo mais. Imagino que sim, né? Porque tem os monitores ali no pit wall. Mas o Vettel me pareceu um tanto quanto... A mídia inglesa também, um tanto quanto aceitou, entendeu? Essa questão de, olha, não dava para a equipe ter percebido esse ponto. Algo que não tinha como, deixou passar, entendeu? E aí, enfim, acabou que comprometeu toda a corrida.
Thiago Raposo, eu sei que você não quer comentar a respeito desse assunto, mas o Gabriel Felipe, ele tem uma pergunta para você. Não referente exatamente a Sebastian Vettel, mas a Kimi Raikkonen. Para Thiago Raposo, você não acha que a atuação do Raikkonen foi mais uma vez abaixo do esperado, não em relação ao final de prova, onde teve problemas, mas no começo, onde nem sequer chegou a se aproximar do Ricardo e depois errou feio na saída da 7, ficando um bom tempo atrás das Force India. Será que a Ferrari se conformará com isso? Você acha, Raposo, que no fim do ano a Ferrari vai mandá-lo embora, dando oportunidade para algum outro piloto rápido dessa geração somar mais para a Ferrari do que ele tem feito? Acho que Mônaco foi apenas exceção e não a regra em 2017. O que você acha, Thiago Raposo?
Primeiro o Raikkonen sendo o Raikkonen, né? Porque essa oscilação que a gente tem visto dele nos últimos anos, é normal acontecer, deve acontecer normalmente mais vezes. Agora, sobre a Ferrari, eu tenho dúvida, porque a Ferrari não é uma equipe que é dois pilotos bons, né? Dois pilotos, não que o Kimi seja ruim, o Kimi é bom, mas como diz o Fábio Campos, né, aceitou o papel de segundo piloto, então o Vettel tem esse contrato. E a Ferrari não, ao meu ver, não quer dois pilotos brigando, não quer um Ocon e um Pérez, não quer um Verstappen e Ricardo, porque eles não querem ter esse problema, né, de ficar dando ordem, porque eles não conseguem deixar as coisas fluírem normalmente, eles têm que interferir e eles têm que dar o jeito deles. Então eu tenho um pouco de dúvida se o Kimi não é o ideal para a Ferrari, ou se eles vão querer caçar dor de cabeça aí. Mas como o Kimi também já está chegando num certo ponto, né? Um piloto já aposentou e voltou da aposentadoria e tal, já tem um bom tempo aí. Algum momento vai chegar esse momento do Kimi e tem uns pilotos aí no mercado, né? O próprio Pérez, o Grosjean, né? Que teoricamente tinha ido para a Haas para dar espaço. Então tem alguns pilotos aí na fila de ocupar esse carro do Kimi.
Bom, falamos de Ferrari, não podemos deixar de falar de Mercedes também, que são as duas que rivalizam aí pelo campeonato, principalmente pela corrida que o Hamilton fez. E, aliás, foi isso que o Jailson, nosso ouvinte, o Jailson Fernandes de Amadeu, claro, falando o nome dele completo, menciona. A corrida do Hamilton foi impecável, largou bem e simplesmente liderou todas as voltas, concluiu ainda com a melhor volta da prova. Se não me engano, foi um grande chelém do Hamilton, né? Teve todas as estatísticas com o seu nominho lá, né? Pole, todas as voltas lideradas, a vitória é a melhor volta, né? Pergunta para Diogo Gomes. Dá para considerar esse domínio de Hamilton no circuito do Canadá como mais imponente de um piloto da Fórmula 1, ao menos na atualidade?
Dá. E fácil, até porque a gente não tem um outro grande domínio nesse sentido. Eu lembro do Vettel alguns anos atrás em Suzuka, ainda na época de ouro dele na Red Bull, em que ele consegue uma série de, acho, 4 ou 5 poles seguidas em Suzuka, algo parecido, mas não exatamente conseguiu traduzir todas em vitória. 2011, por exemplo, quem venceu foi o Button, mas fora isso, a gente não tem mais um cara que, pelo menos não me recordo agora, me corrija se necessário, é um cara que consiga uma grande sequência de vitórias assim numa mesma pista. O Alonso anda muito bem em Singapura, anda muito bem na Malásia, mas enfim, são resultados muito positivos em alguma sequência de anos, né? Mas como o Hamilton tem aí no Canadá, sexta vitória, isso considerando que ele tem 10 anos de categoria ou algo parecido, então é muita coisa, é realmente muita, muita coisa. Isso marca, não tem outra identificação nesse sentido no grid atual. E eu vou falar pra você que pelo que a gente já viu dele desde que chegou na categoria aí no Montreal, lembrando que, enfim, já tem todo histórico, né? A primeira vitória dele foi aí, primeira pole daí, tem muita coisa dele, né, nesse circuito. E aí teve um momento marcante que eu tenho certeza que nós falaremos no sábado com a pole número 65, enfim, tem muita coisa nele nesse circuito. Então, nesse nível, no grid atual, realmente, essa identificação, essa ligação, esse histórico entre piloto e circuito, mais do que Hamilton e esse circuito do Montreal, realmente não tem.
Thiago Raposo, você chegou a ver a classificação da Fórmula 1 normalmente?
Normalmente não, mas eu vi.
E você, você viu até as entrevistas e tudo mais?
Não, o meu anormalmente que eu assisti, né? Como eu tive que fazer um serão esse aí de domingo de madrugada, de 1 às 8 da manhã, eu assisti exatamente nesse horário, por volta de 2 da manhã, trabalhando e assistindo, acompanhando aí. Então foi só realmente a qualificação, não acompanhei nenhumas entrevistas, mas vi o vídeo depois. É obviamente um vídeo que viralizou, né? Um momento muito bonito. Muito, tem que dar os parabéns também para a família Senna, né, pela sensibilidade de ter tido a ideia e ter colocado ela em ação, porque não é uma réplica, né, é um capacete real que foi utilizado e tudo mais. Então, e a gente sabe, né, da ligação, o quanto o Hamilton fala de Senna, o quanto ele elogia. Então, quem não viu a cena, né, eu acredito que os nossos ouvintes ligados como são nas coisas da internet, se não fossem, não estariam ouvindo o podcast, que precisa ser pelo menos ligado na internet para conhecer o podcast, devem ter visto. Mas se tiver algum despercebido que não teve oportunidade, corra atrás desse vídeo em que o Hamilton ganha, né, o capacete do Senna da família, porque ele, por causa dos números, né, chegando aí no número do Senna, ele chegou ou ele ultrapassou? Chegou só, né? Só, como se fosse pouco.
Igualou 65 poles, então ambos, né, em números, acabam atrás apenas de Schumacher com 68.
Então foi um momento muito interessante nessa, essa nova Fórmula 1, como gosta de falar Fábio Campos. Várias cenas interessantes, já teve o menininho da Espanha, agora esse capacete, e essas ações que essa nova Fórmula 1 tem trazendo, que vem aí emocionando e chamando a atenção de muita gente.
Eles voltaram esse final de semana adicionando uma imagem com a disputa de barcos tradicional lá em Montreal. Montreal, que é uma pista construída exatamente onde era a Raia Olímpica, que também foi construída para as Olimpíadas que foram sediadas em 1974. Tudo artificial lá e a corrida de barcos era interessante, que os mecânicos tinham que fazer projetos na hora, com tudo que tinha ali em mãos, algo bem improvisado e tal. E foi feito com até geração de imagens oficiais, o nomezinho do pessoal lá, o Ross Brown participou também ativamente da brincadeira. Ross Brown, que hoje é um dos caras da Liberty ali, na parte técnica ele é o manda-chuva da categoria, pelos donos da categoria, né? Não pela FIA, mas sim pelo pessoal da Liberty. E foi bem interessante, isso é uma das muitas ações que tem sido feitas e tudo mais. Aí, esse spoiler eu posso dar pro Raposo, que ele não vai ficar bravo, o pessoal da McLaren ganhou essa corrida, tá? Essa corrida, pelo menos, a McLaren tem ganhado. Diogo Gomes.
Você tá confundindo a pessoa que fica brava com spoiler nesse programa.
Ah, desculpa. Eu estou confundindo mesmo. Não quero derrubar ninguém. Diogo Gomes. Josué Fraga perguntou pra você. Diogo Gomes já saiu do muro? Aí ele continua. Creio que já podemos falar da temporada e certos acontecimentos que estão fadados a acontecer. Está claro que a Ferrari está favorecendo o Vettel em vez de Raikkonen. A Mercedes está com um bom carro, mas ainda está presa ao ano passado. E a Williams veio com um carro melhor condicionado, mas se depender do Stroll, ela está lascada. Eu peguei essa afirmação aqui e queria passar para você sair do muro. Mas aproveitando o Massa sai da corrida, como de costume, em Montreal, de uma maneira esquisita, ele não termina a prova. Aí o Stroll pontua. O Stroll, justo na prova que ele pontua, ele é criticado por não poder levar a equipe à frente, é isso?
É um tanto quanto confuso, cara. Eu vi muita coisa sobre o Stroll esse final de semana.
Enfim. Ah, José é confuso.
Isso é maldade. José, não leve a maldade do Raposo ao pé da letra. Eu vi muita coisa sobre Stroll, muitos elogios. É incrível como do nada ele virou um super piloto. Não tô falando nem de do Josué, especificamente, tá? Da internet como um todo, vamos colocar dessa maneira. Mas, enfim, foram muito reflexos. Outros, não serve de nada. Serve sim, essa pontuação valeu muito. Acho que vai dar uma ajuda grande pra ele. São dois pontos só pra Williams, talvez nesse sentido realmente não signifique lá grande coisa, mas pro piloto, esses primeiros pontos logo em casa, e enfim, com a corrida interessante que ele fez, porque a equipe colocou ele numa estratégia um pouquinho diferente, ele teve que fazer ultrapassagens de fato pra fazer a estratégia dele funcionar. Ele faz 5, 6 ultrapassagens seguidas em um mesmo stint, e enfim, ele mereceu, entendeu? Ele não só caiu, não foi só abandonando e caiu pra ele essa posição. Não, ele brigou e ele mereceu essa posição, isso é muito importante. Mas pegando o seu comentário como um todo, Josué, bom, eu não tô em cima do muro, primeiro de tudo, mas seguindo em frente, eu não gosto, eu não encaixo muito bem, Josué, quando você fala assim, não creio, perdão, a Mercedes está com um bom carro, mas ainda está presa no ano passado. Eu não vejo assim, não demonstrou ainda que acordou para a temporada. Eu não vejo assim porque eu não vejo a Mercedes nesse momento pensando, caramba, como, sei lá, o champanhe da vitória em dezembro foi maravilhoso. A gente já está em junho, mas tem nada não, lá para outubro a gente acorda para o ano. A Mercedes está acordada para o ano desde o primeiro dia de janeiro. A Mercedes está em cima e com tudo em cima. Mercedes já acordou há muito tempo. Mercedes tem um carro, o problema é que a Mercedes tem um carro complicado, um carro que precisa de muito estudo, inclusive o próprio Toto Wolff, assim como Hamilton também, afirmaram após a vitória que a fábrica trabalhou nesse intervalo entre o GP de Mônaco e o GP do Canadá sem parar, 24 horas o tempo inteiro funcionando, com turnos loucos de revezamento e tudo mais, que é para poder entender esse carro, detalhes de setup, de entendimento de pneus e tudo mais. Então, o carro é muito bom. Já falei essa frase, eu vou repetir. Para mim, o carro da Mercedes é o mais rápido. Mas não necessariamente o carro mais rápido é o melhor. O carro da Ferrari é melhor, apesar de do Mercedes ser o mais rápido. Por que eu digo isso? Porque o carro da Mercedes, quando ele tá bem encaixado, quando ele tá bem acertado, é incrível como ele some na frente, como dispara, seja com Bottas, seja com o Hamilton. Mas o carro da Ferrari é um tipo de carro que me dá a impressão que se você botar ele na lama, ele anda bem. É incrível como anda bem esse carro, independente de temperatura, independente de pneu, independente de pista, de traçado, do que é que seja. E acho que é nisso que a Ferrari, junto à incrível qualidade do Vettel, tá ganhando tanto em cima. Então, já que você quer fazer um resumo aí do campeonato até agora e formar alguns paradigmas aí, algumas ideias, eu acho que ali na frente a briga é mais ou menos nesse sentido. Ele falou sobre Williams e Force India, até acho que a Force India está em uma posição melhor que a Williams, não só uma posição em questão de pontos, tá? Posição em questão de briga por campeonato mesmo, por posição, perdão. A Williams ano passado até tinha um carro bem superior à Force India, esse ano não vejo isso, e a Williams esse ano até aqui tem apenas um piloto que é o Massa, e mesmo assim, o Massa de segundo piloto no ano passado, ele passa para primeiro piloto nesse ano, tendo que liderar a equipe, tendo que trazer os pontos. Isso é algo no mínimo perigoso, vamos colocar dessa maneira. Então, eu vejo a Force India acabou favorecendo, mas nessa briga aí, e ele termina o e-mail falando que a Red Bull está morna. Eu não sei se a Red Bull está morna, a Red Bull ela está perdida, ela está numa posição em que ela não consegue chegar em Ferrari e Mercedes e ela está acima de Force India e Williams. Então ela fica naquele meio ali. Agora no Canadá eles levaram diversas atualizações de novo, já tinham levado para a Espanha, agora levaram de novo para o Canadá. Eu fiquei animado com a performance, não é ainda para brigar com Ferrari e Mercedes, mas fiquei animado com a performance. É verdade que a largada do Verstappen foi algo bem sui generis, mas o ritmo dele até o abandono, que ele fez cerca de, acho, 10 primeiras voltas, se não me engano, ele conseguiu completar de certinho, ou algo parecido com isso. E ele vinha, quando nós tivemos, enfim, volta em bandeira verde, de fato, ele conseguiu estar num ritmo interessante, não muito atrás das Mercedes. Então eu gostei do ritmo da Red Bull agora no Canadá. É uma pista que não era para favorecer eles, e eles estiveram relativamente bem, até conseguiram salvar um pódio com o Ricardo. As próximas corridas também não devem ajudar ele, Baku, Áustria, enfim, nós vamos ver como eles se desenrolam aí nessa mais pra frente, mas eu não vejo a Red Bull morna, vejo a Red Bull perdida, tentando, arriscando, brigando com esse motor Renault, inclusive, mas não conseguindo muita coisa agora.
Quem não está perdida, Thiago Raposo, é a Force India, e a Force India acabou sendo comentada por praticamente todos os nossos ouvintes que mandaram e-mail pra gente. Eu vou pegar um aqui, o Nelson Luiz Rodrigues, que ele foi direto na questão que importa da Force India. Bom, todo mundo viu a prova que os dois pilotos fizeram. Mas a pergunta do Nelson é: vocês acham que o Pérez deveria ter dado passagem para o Ocon? Acho que é aqui nessa pergunta que sintetiza todo o nosso questionamento, porque entra diretamente no assunto que a gente sempre bate, né, Raposo?
O nosso ouvinte Lucas Herrera, lá no nosso grupo só de apoiadores, ele escreveu nessa semana assim: eu gostei do Rosa ancorando, decidimos fazer isso de vez em quando, fazer um rodízio, porque aí o Raposo saiu do muro. Eu li, viu, senhor Herrera? E a minha resposta para essa pergunta é: eu estou em cima do muro. Porque...
ele faz propósito.
Cara, eu consigo ver pontos positivos e negativos nas duas atitudes. O Pérez manter a posição, não abrir o Ocon, e se o Ocon quisesse ir para cima, mantém a desportividade em alta, é o que a gente... o esporte precisa, das coisas sendo honestas, jogo pelo jogo, apenas no vale, tem que ser a coisa ali realmente. Por outro lado, se o Pérez concorda com aquele que falou, né, vamos deixar o Ocon tá mais rápido, ele vai tentar passar, se não conseguir passar, depois a gente faz tudo isso. Pô, pensando na equipe que precisa de pontos, o Ocon provavelmente teria realmente mais condições, e seria uma bela briga que talvez a gente poderia ter visto e tal. Seria um ponto interessante também. Então, caro Lucas Herrera e caro Nelson, eu não sei realmente qual a opinião dá aqui, porque eu consigo, sabe, se o Fábio Campos cá estivesse, com certeza defenderia muito o que aconteceu, porque o Pérez tem que se manter. Ele jogaria alguns argumentos aqui que eu concordaria. Não sei se o Diogo vai numa situação contrária, pelo caminho contrário, mas se o Diogo fosse no caminho contrário, com outros bons argumentos, eu tenderia a concordar também. Eu não sei realmente, nesse caso de companheiros de equipe, quando é pela vitória, quando é... talvez eu discordo, hoje, minha posição atual hoje é discordar mais do que concordar. Mas esse jogo, como já aconteceu com a Red Bull, tipo, ah, deixa o cara tentar, se ele não conseguir, a gente desinverte essa posição. Essa eu fico em cima do muro, porque assim, é uma manipulação danada também, né, do que a gente tá assistindo, sabe, os caras manipulando ali o esporte em si, não tem nada de real, não tem nada de verdadeiro ali, sabe, ah, vamos trocar as pecinhas aqui e tal, qualquer coisa a gente destroca, acaba toda a naturalidade da situação, mas tem uma lógica, né, porque pode-se ganhar uma briga na frente, né, talvez os companheiros não brigassem tão efusivamente assim, mas se o mais rápido passasse pelo mais lento e fosse lá na frente, talvez a gente ganharia uma boa briga, uma boa disputa. Então esse é um ponto que, quando a equipe propõe vamos trocar, se não der certo a gente destroca, que me deixa em cima do muro.
Mas Diogo Gomes, já que você foi chamado a opinar sobre esse ponto, que também é o ponto principal da corrida, na minha modesta opinião, tirando o fator campeonato Hamilton-Vettel, quando você vê o final da prova, que você enxerga o Ocon tentando de todas as formas passar o Pérez, uma disputa real, uma batalha entre companheiros com carros iguais, mas com condições de pista diferente, com tudo aquilo que poderia acontecer anteriormente, você não pensa que talvez poderia ter sido dada a chance pro Ocon para poder passar o Ricardo e conseguir a posição ali, um pódio que seria histórico para ele, ou não? Ou você acha que, pelo que você viu no final da corrida, é isso que o fã de automobilismo espera ver? Disputas, tentativas de ultrapassagem, até a última curva, como foi no caso da Force
India? É um tanto quanto complicado, porque se o Ocon passa e vai brigar lá na frente com o Ricardo, a gente teria briga do mesmo jeito, né? Será talvez até uma briga melhor pela terceira colocação. Mas eu gostei, tá? Eu gostei do Pérez, de segurar a posição. Ele tá no momento em que ele é o líder da equipe, ele não pode deixar o Ocon crescer mais do que já tá crescendo. Então, eu acho que na situação do Pérez eu teria tomado a mesma decisão. Eu gostei da posição dele de tentar se manter ali, até do que brigar com a equipe.
Mas essa posição...
pra se segurar ali.
Essa posição que ele tomou é a mesma posição que alguns anos atrás, na época de McLaren, é que fez o Pérez ser conhecido como piloto difícil, como piloto duro de trabalhar em equipe. E aí, hein?
É aí que a McLaren tem um modus operandi um tanto quanto Eu não queria usar a expressão, mas eu vou usar. Bunda mole. Eu não gosto. Queria ser um grande coisa em cima de alguns pontos específicos. Eu não acho que o Pérez deixe de ser um cara que joga pela equipe só por conta disso. Até porque se o Ocon tivesse um pouco mais rápido, ele poderia tentar uma ultrapassagem. Enfim, eu se fosse tivesse que voltar entre um e outro, eu estaria mais um voto em cima do Pérez pela maneira como ele brigou ali, brigou pela posição dele e tudo mais. Poderia ter acontecido, e inclusive essa é uma ordem de equipe, vamos dizer assim, do bem, né, que ela é muito usada. O próprio PTCC, que a gente fala mil maravilhas, eles usam esse tipo de ordem de equipe, de, ó, o fulano tá mais rápido, deixa ele passar, vai lá na frente, se não der, no final você volta. E aí na última volta o cara não conseguiu passar, ele vai lá e dá a posição de volta. É um jogo de equipe, entre aspas, saudável, isso que a gente pode dizer dessa maneira, mas ele viu ali numa posição, eu acho que o Pérez, ele tava numa situação, em termos de ritmo, que ele sabe que se ele deixa o Ocon passar, o Ocon ia sumir na frente dele, assim, em 5 voltas ia abrir uma vantagem absurda na frente. E muito possivelmente passar o Ricardo. Então ele falou, cara, eu não posso perder essa minha posição, entendeu? Eu não posso perder isso. E aí acabou segurando. Eu volto mais na posição do Pérez de tentar se segurar. E enfim, a equipe, ou com que se tentar se criar a posição, ou se consegue a posição que tente passar, ultrapassar na pista, ou coisa do tipo. Isso é bem diferente de, por exemplo, o Ocon tentar a ultrapassagem e ele jogar o Ocon pra fora da pista. Aí passa, deixa de ser briga, e passa, como companheiro de equipe, passa a ser um pouquinho demais, um pouquinho sem noção demais. Mas não acho que foi isso que aconteceu, não. Então eu tô mais do lado do Pérez.
Pra finalizar essa discussão, Thiago Raposo, esse é o Esteban Ocon que as pessoas devem conhecer ao longo da sua trajetória da Fórmula 1? Esse é o famoso piloto que ganhou do Max Verstappen nas categorias de base? É isso mesmo?
Antes de saber, Rosa, que o programa seria na quarta-feira, que você estaria aqui na ancoragem por ter tido condições de preparar melhor o roteiro, olhar as perguntas e tudo mais. Enquanto eu achava que eu estaria no comando, que o programa seria na segunda-feira e que teríamos a casa cheia, eu tinha bolado a seguinte pergunta. E aí, Fábio Campos, já conseguiu esquecer o DTM? Já consegue valorizar um pouco mais o Ocon? Porque o Fábio Campos é o pé atrás com esse piloto, né? E é esse, cara. E eu diria que tá até um pouco mais, né? Porque não sei se o Diogo Gomes concorda comigo, mas o Ocon, Fórmula 3 e GP3, foi um cara mais a la Button, a la Proche, um cara mais cauteloso, um cara mais...
Ele ganhava na inteligência, né? Tinha velocidade, isso, mas tinha muito de inteligência. Ele não era esse cara de entrar no rádio e falar...
Não era agressivo. Isso, não era agressivo. Exato. Ele era um cara, era inteligente, um cara que enxergava a corrida, fazia leitura e conseguia ir lá buscar os resultados. Então tá me parecendo um Ocon até melhor do que o Ocon do passado, e só tende a crescer.
Engraçado, agora eu pensei numa coisa aqui, Diogo. A partir do comentário que o Raposo fez... Se o Ocon não é esse piloto e se o Pérez não concorda com as ordens de equipe, você acha que esse clima dentro da equipe só tende a piorar e aí o ano da Force India, vamos dizer, pode se deteriorar por causa da disputa dos dois pilotos? Ou ao contrário, vai acontecer como aconteceu com a Toro Rosso o ano passado, que começou a ter uma disputa entre Sainz e Verstappen, que fez os dois pilotos crescerem profissionalmente. E aí?
Acho que isso é bom para os dois. Isso é bom para os dois, é bom para a equipe, em termos de... Eles vão acabar crescendo. Um puxa o outro. Inclusive, eles estão um puxando o outro desde o início do ano, né? Desde o início do ano que os dois pontuam. Mônaco foi uma exceção, mas de resto eles pontuaram em todas as outras etapas, sempre próximos um do outro, né? Sei lá, o Pérez em quarto e o Ocon em décimo. Não, cara, sempre próximos, oitavo, nono, oitavo, décimo, quarto, quinto, enfim. Então, eu acho que isso é bom para a corrida, isso é bom para a gente, isso é bom para o campeonato, isso é bom para a equipe, isso é bom para tudo, cara. Eu não vejo pontos negativos nisso. Acho que chegar ao ponto em que o piloto ele vai prejudicar o companheiro de equipe de alguma maneira mais rígida ou algo do gênero, a equipe consegue colocar a mão dela, colocar o pulso dela e tentar interferir do tipo... Alguma disputa mais animada, algo do tipo que pra gente é ótimo, a gente quer ver, né? Mas pra equipe talvez tenha medo de se prejudicar ou algo do gênero, como um acidente ou coisa do tipo. Mas enfim, nesse momento acho que a equipe pode interferir, caso seja necessário. Não gosto dessa ideia, mas acho que a equipe, se nós chegarmos a esse ponto, a Force India teria pulso, é isso que eu quero dizer, para chegar e colocar a ordem na casa. Mas no geral eu acho que isso só ajuda eles a evoluírem como pilotos e, enfim, já tem pontos positivos a trazer.
Ricardo Bannemann, meu companheiro de kart também, ele que estava junto com o Cássio disputando corrida comigo, aliás, foi no kartódromo San Marino, em Paulínia, do lado da casa do Thiago Raposo, mas como ele estava trabalhando, não chamei ele, falou o seguinte, sobre Pérez, é uma faca de dois gumes, se ele respeita a ordem de equipe, se torna fraco, se ele faz o que fez, é sacana, mas tem alto nível de competitividade, eu acho que ele fez certo em não sair da frente, só deveria sair se ele recebesse um sai da frente, gritando assim, bem alto. Então esse assunto aí, Force India, tende a crescer ao longo do ano, como a gente vai ver tanto o Pérez quanto o Ocon a partir dessa prova do Canadá de uma maneira diferente, o que vai ser bom para a categoria em si e provavelmente para a Force India, até concordando um pouco com o que o Diogo Gomes colocou agora. O Leandro JF, ele mandou perguntas direcionadas para todo mundo, só que como não tem alguns presentes, eu vou ficar só com uma aqui, que ele mandou para o Campos, mas para fechar o programa. Pelo menos essa parte de Fórmula 1. Na transmissão brasileira, o Burt criticou as defesas do Magnussen e do Van Dorn, alegando que foram perigosas e que obrigaram os outros pilotos a tirar o pé em plena reta. Você concorda? Eles passaram do ponto mesmo? Além de Magnussen e Van Dorn, eu queria colocar também o Carlos Sainz, porque esses três pilotos foram destaques negativos em relação à pilotagem. E o Van Dorn, eu acho que esse está se matando um pouco por conta do desempenho da Honda, porque quando ele consegue andar com o carro, a coisa não anda para ele. Ele comete erros, ele fica muito atrás do Alonso, e ele é um piloto que, diferente do Stroll, tem um histórico, tem algo a zelar. Não sei vocês, vou começar com o Thiago Raposo, mas Van Dorn, Magnussen e Sainz esse final de semana foram mal.
Van Dorn, Magnussen... O Sainz não tem muito o que falar, né? Foi tocado ali pelo Grosjean ou tocou no Grosjean, depende do ponto de vista. Na largada é muito complicado a gente fazer essa análise, porque, sabe, você tem que prestar atenção em tanta coisa... E eu acho que dá pra se perdoar um pouco. Então o Sainz não dá pra... O Magnussen e o Van Dorn, eu acho que... Eu quase não os vi na corrida, né? Eu assisti essa prova também, foi um pouco usual. Não usual, né? Também, como eu vi essa prova, foi domingo já. Como eu trabalhei a madrugada inteira, acabei não vendo ela ao vivo. Apesar dela ter sido à tarde, mas eu estava num lugar que não tinha Sport TV. E como a Globo não passou, fiquei meio na mão. Então fui baixar essa corrida, assisti ela já domingo, 10 da noite e tal. E eu confesso pra você que eu não lembro de Magnussen, de Van Dorn, o que fizeram. Então provavelmente foram realmente apagados.
Foram momentos mais, como ele fala, assim, nas defesas de posições, até alguns movimentos meio em cima da hora que acabaram... O Hulkenberg, se não me engano, tá tentando fazer a ultrapassagem um deles, tem que dar uma bela tirada de pé para não ter um contato ou algo do gênero, mas acho que foram mais defesas de posições um pouco mais duras. A ultrapassagem do Vettel no Ocon, por exemplo, o Ocon, ele dá uma mexidinha no final, um pouquinho de nada, que eu me deu uma assustada. Confesso que me deu uma assustada. O Vettel vai bem na parte suja, então eu até colocaria o Ocon também aí, mas não como ponto negativo, e sim como no sentido de ter defendido a posição de uma maneira muito, muito dura. Eu não acho isso de Léo, não. Eu gostei. Eu coloco o nome desses caras como destaque negativo, né? O Sainz, pra mim, foi totalmente culpa dele, o incidente com o Grosjean. Enfim, o Caio acabou, ele meio que joga, não dá espaço, o Grosjean vai fora da pista, o Grosjean volta, ele tenta de novo ir lá e acaba tocando, pra mim um erro completo dele. E os demais tiveram desempenhos tanto quanto limitados. Pra mim, o Van Dorn, eu não sei se é a maior decepção da temporada, mas em termos de fazendo aquela relação, aquela média entre expectativa e o que tá acontecendo de fato, eu acho que talvez seja, sim, a maior decepção da temporada. Você tem a Honda, você tem tudo isso, mas acho que ninguém tinha esperança de que a Honda ia fazer um super motor, né? Então, acaba que sem esperança, ou sem, melhor, sem expectativa, e aí vem o resultado ruim, enfim, ruim por ruim que seja. Mas o Van Dorn e eu, pelo menos, tinha uma esperança, uma expectativa alta de que viria alguma coisa boa, e não veio. Talvez se nesse ponto, nessa relação aí, nessa correlação, seja a maior decepção da temporada até aqui. Apesar de Mônaco, ele já tem andado um pouco melhor, teve um erro, para mim, totalmente aceitável no qualifying. Na corrida foi um erro tanto quanto bizonho, mas foi um erro que eu até entendi. Ele é ultrapassagem em cima da hora, não tem como tirar o carro e acaba naquele acidente quase que em slow motion, batendo, mas até ali ele vinha andando muito bem, no qualifying, tanto no qualifying quanto na corrida. E agora no Canadá, eu até gostei da corrida dele, a maneira como ele conseguiu se desenrolar, ele não estava tão longe do Alonso, pelo contrário, ele estava bem próximo, sempre uma posição apenas atrás do Alonso, coisa que a gente não tinha visto antes. Até que ele terminar a corrida, ele começa a perder demais rendimento e meio que dá uma sumida, né? Apesar da crítica, eu até tô vendo melhoras dele, mas nem acho que tenham sido tão ruins assim, não. O Sainz, eu só colocaria o Sainz mais pelo erro na largada, mas a Pose já falou, largada tem 1 milhão de coisas, foi observado. Acho que ele errou, por isso tem que ser punido. Inclusive foi punido, vai perder 3 posições no grid de largada da próxima corrida, mas é isso. Mais que isso, não.
E o JF mandou suas estatísticas para finalizar esse bloco, como é de costume. E, aliás, eu vou fazer igual o outro âncora do programa faz, que está aqui ouvindo neste momento, Thiago Raposo. Vou deixar um pequeno espaço caso um dos dois outros membros do programa tecerem, destilarem alguns comentários. Então vamos lá. Primeira e mais destacada estatística. Pole 65 do Hamilton, empatando com Senna. E 3 atrás do recorde do Schumacher. Porém, no quesito porcentagem, Senna foi pole em 40% de suas provas, Hamilton em 33% e Schumacher em 22%. Quarto Grand Slam ou Grand Chelem do Hamilton, empatando com Vettel, Senna e outros. E dentre eles, o segundo esse ano, além da sexta vitória no Canadá, fazendo dele o circuito mais dominado pelo Lewis. Acho que vai até de encontro ao que você falou, né, Diogo?
É, exatamente, acho que só o Schumacher tem mais vitórias aí no Canadá, acho que tem 7 vitórias, se não me engano, mas o Hamilton tem 10 anos de Fórmula 1, né? Isso era em 2007, então 10, 11 anos, então acho que ele vai bater esse número.
E se não me engano, o Hamilton só não ganhou prova no Canadá quando ele não completou, ou melhor, deixou de completar a prova. E todas as provas que ele ganhou foram as provas que ele completou, as que ele não completou, ele não, né? Claro que ele não vai ganhar, mas as provas, as outras provas que ele não completou, que não venceu, é porque ele não completou a corrida, para ficar mais...
Nossa, mas... não estraga as estatísticas do JF, não.
Detalhado. É que não
que
é.
Confusão
é
que fez.
É que não é do JF. Isso, na verdade, foi uma informação que eles deram na própria transmissão. As corridas que o Hamilton não ganhou, ele não terminou a corrida.
Resumindo. Acho que fica uma chance assim. Quando ele terminou, ele ganhou.
Terminou, ganhou. Se não terminou, ele abandonou, ou teve problema, ou bateu, enfim.
Ele insiste em deixar confuso. Exato. O Diogo vai e facilita, ele volta para confundir.
Não tem problema. Na próxima vez, Thiago Raposo vai estar aqui para facilitar a coisa. Desde
você 2000... é muito melhor.
Não,
eu estou quase instaurando aqui uma coisa aqui interna.
Eu também.
Fugiu a expressão aqui agora, sabe? Aquela coisa de Senado, como é? Não sei, alguma eleição aqui interna. Enfim, eu tô fazendo aqui minha bronca por trás.
Tá bom, tá.
Esperem, aguardem cartas.
Aguardaremos.
Chama, Raposo.
Eu também aguardarei. Desde 2007, só Vettel, Hamilton e Rosberg possuem pole no Canadá. Rosberg que pode voltar, hein? Buchicho.
Eita.
Buchicho. É, quem falou foi o Toto Wolff, não fui eu. Foi ele que falou lá.
Aonde?
Pra TV, ele comentou que o...
Não, aonde volta?
Na Ferrari.
Ih, aonde? Logo aonde, né? Não, o que a gente sabe, confirmado pelo pai do Rosberg, gente, me fugiu o nome dele agora.
O Keck.
O Keck, obrigado, campeão de Fórmula 1, como é que eu esqueço o nome desse cara? Que o Keck já falou, já deu entrevista, já vi entrevista dele falando assim, olha, o Nico foi assediado pela Ferrari, isso anos atrás, tá, gente? Ele foi assediado pela Ferrari e eu aconselhei ele que não fosse, porque na Ferrari ele seria só um segundo piloto. enquanto a Mercedes, pode ser que se a Mercedes conseguisse algo melhor, ele conseguisse ali uma posição para brigar. Isso lá para 2010, 2011, quando a Mercedes ainda não era esse monstro. Mas enfim, pelas palavras do pai do Rosberg, a gente tem que acreditar, né? Já teve aí uma ligação dele com a Ferrari, enfim. Eu acho que é demais agora. Não sei, vamos ver no que dá isso.
Última corrida do Vettel fora do pódio havia sido o GP do Brasil de 2016.
É por isso que o Vettel é tetracampeão, né? Incrível como ele chega bem, sempre regular, sempre... É incrível, esse cara, enfim, merece o que tem.
Último piloto a conseguir os primeiros pontos na corrida de casa havia sido o Ricardo 5 anos atrás.
Austrália, acho que 2012, né, se não me engano, ele estreando de Toro Rosso. Em 2011 ele estreia de HRT, faz metade do campeonato. Em 2012 ele estreia de Toro Rosso no lugar ao lado do Verne. E aí ele pontuou, se não me engano, com a 10ª colocação. O Verne quase pontuou nessa prova também. Mas, enfim, eu lembro dessa corrida. Foi uma corrida bem interessante, inclusive.
Stroll é o segundo piloto mais jovem a marcar pontos e Max Verstappen será imbatível enquanto a regra que determina a idade mínima perdurar. E eu acho que mesmo que não perdure, vai falar a verdade.
Entre os mortais, você é o Stroll, né? Entre os mortais, esse recorde do Stroll. Porque, nem que a idade mínima passe a ser 10 anos de idade, cara. Não vai ter um piloto bater essa posição do Verstappen. É muito difícil, é muito difícil.
Desde 2006, nenhum canadense marcava pontos e foram só 3 na história. Tenta adivinhar quem foi o último em 2006 que marcou.
O Jax.
Exato. Próxima...
Só os dois Villeneuve marcaram, né?
Exato. Ou seja...
Os Villeneuve e agora o Stroll. Você vê, o Canadá tem piloto forte no DTM, tem piloto forte vindo de F3, tem piloto forte na Indy, e tanto na história quanto atualmente, né? E na Fórmula 1, no geral não, tem os dois campeões, né? Os dois Villeneuve, mas de resto, pelo visto, não.
O Villeneuve pai não vai campeão, não.
É verdade, você tem razão. Foi, enfim, grande destaque, equipe grande, várias vitórias e tudo mais, mas título não.
Próxima prova será em Baku, onde nenhum piloto atual venceu. E é a única pista atual que Lewis não venceu. Será que vai? E isso que, curiosamente, o JF não colocou essa estatística na estatística da zoeira que ele manda. Ele mandou isso
não,
sério.
Acho que essa é da zoeira, não. Mas só teve uma corrida, né, em Baku, ano passado, vencida pelo Rosberg, então... Os Begavios não tá mais no grid, então, né? Essa é da zoeira, ó.
Não. A da zoeira é a próxima. A corrida de Bottas foi a primeira vitória da McLaren F1 desde Brasil 2012. E eles venceram sem a ajuda do motor Honda. Se for contar corridas no seco, será Texas 2012.
Sabe de quem? Lewis Hamilton. De capacete amarelo ainda. Jesus, tem tempo. Faz muito tempo. McLaren, volta, por favor.
Mas colocar a corrida de Bottas é a sacanagem.
É muita sacanagem, Mas é tudo bem. A posição que a McLaren tá, meu querido, tem que aceitar esse tipo de piadinha.
Bom, é isso. Terminamos o bloco da Fórmula 1. Comentamos aí tudo e mais um pouco do que aconteceu no final de semana, de uma maneira um pouco mais reduzida, até pelo número de participantes, mas você ouvinte... Se quiser participar, como sempre, Diogo Gomes vai falar agora o e-mail do programa para vocês participarem, que é...
É o cafecomvelocidade@gmail.com, não esqueça, querido ouvinte.
Exatamente. E se vocês querem ouvir os outros blocos do programa com MotoGP, Fórmula Indy, Fórmula E, Stock Car... É só, se você estiver no site, descer um pouquinho, se estiver no seu agregador, é só procurar que os blocos estarão a seguir. Esse, o bloco da Fórmula 1, se encerra agora.